Amanhã, Senhor, para estarmos aqui com os irmãos, Senhor, para termos comunhão. Ó Senhor Jesus, seja conosco essa manhã, Senhor, libera a tua palavra. Ó Senhor Jesus, amém. Então, irmãos, amém. Nós chegamos à terceira mensagem desse livro, Fundamentos da Fé Cristã. Mas também coincidiu com a mensagem terceira, né, do Alimento Diário. E ele fala, irmãos, da estrutura da palavra, né? Então, onde que está a palavra escrita de Deus? Está aqui, irmãos, na Bíblia. A palavra escrita está na Bíblia, né? Graças ao Senhor. Então, irmãos, esse termo da Bíblia, eu vou tentar escrever aqui. Ele vem de uma palavra grega, que é... O que é? É alfabeto grego aqui. Falar grego é difícil, imagina escrever, né, irmãos? Amém. Amém. Mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui. Então aqui a palavra em grego, Bíblia, e aqui é Biblion, também a palavra em grega. Então Bíblia, irmãos, é o livro mais lido e vendido no mundo. Sabíamos disso? É o livro mais... E esse termo Bíblia, do grego, ele vem de Biblion. O que é Biblion? Biblion significa rolo ou livro, né? Pergaminho. E Biblion... Ele é o diminutivo dessa palavra aqui, ó. Biblos. Né? Existe uma cidade hoje, né? No Líbano, chamada Biblos. Então, ele é o diminutivo, Bíblia, de Biblos. O que é o diminutivo? Como eu falei, Biblion é rolo, é pergaminho. Então... Esse Biblos era uma folha, era o papiro, que era chamado pelos gregos, né? De papiro, era uma folha, que era feita a partir de uma planta, né? Que é o papiros, para que fosse escrito nela ali. Então, isso, os gregos, eles deram esse nome, Biblos, a uma cidade, que hoje está ali no Líbano, né? na costa do Mediterrâneo. Por quê? Porque esses papiros, esses livros, esses papiros, eles vinham do Egito para essa cidade, que era uma cidade portuária, cidade de Biblos, que ela chamava Gubla na época, que era uma cidade da época lá dos fenícios. Depois os gregos passaram a chamar ela de Biblos. Então esses papiros que vinham do Egito, vinham até Biblos, e dali eles eram enviados para a Grécia. Né? Que os papiros eram esse material de suporte para que pudesse ser escrito. Né? Então escrevia-se nesses papiros, aí enrolava, né? E fazia o quê? Os rolos, aqueles livros, os livrinhos, né? Porque como é diminutivo, aqueles pergaminhos. Né? Então isso, por isso que era esse nome de Biblos. Então a palavra Bíblia vem daqui. Né, de Biblos aqui. Né. Então começou aqui, ela foi usada, a primeira vez a palavra Bíblia um ano mais ou menos 350 depois de Cristo, né, pelo arcebispo chamado João Crisóstomo, né. Ele referiu a esse termo, Bíblia como a palavra de Deus, né. Primeira vez que ela foi usada. Então essa é um pouco de história para a gente saber a origem, né, desse termo Bíblia, né, da onde que vem. Então, irmãos, a Bíblia, na verdade, como eu falei, ela é uma palavra que está no plural. Ela é o plural de vários dessa palavra Bíblia, que são os pergaminhos, os escritos. Então, com isso, a gente conclui que a Bíblia, ela é uma compilação de vários livros, né? Ela não é um livro só, ela é uma compilação. Então, nós sabemos que a Bíblia é uma compilação de 66 livros, né? E essa compilação... todos esses livros, eles foram escritos por aproximadamente 40 autores, né? Em várias épocas, vários lugares, em diferentes circunstâncias. Então, essa estrutura da Bíblia, ela foi feita debaixo do arranjo e da soberania de Deus. Amém? Então, isso nós podemos ver em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro 1,21 diz assim: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Então, esses que escreveram, né, esses textos, esses autores que compõem a Bíblia, eles foram movidos pelo Espírito Santo. Né, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Né? E também, 2 Timóteo, como nós lemos, 2 Timóteo, né, 3,16. Eu vou ler aqui para os irmãos. 2 Timóteo 3,16, como nós lemos. Fala assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a escritura inspirada por Deus. Então, a Bíblia, irmãos, toda a estrutura dela, a organização dos livros, os autores, as épocas, os lugares, foi tudo inspirado por Deus. Né? Então, é por isso que nós acabamos de falar que é a palavra de Deus. Então, ela está dividida, a Bíblia, em duas seções, grandes seções, que é o Antigo Testamento e o Velho Testamento. Novo Testamento. Antigo Testamento e o Novo Testamento. Antigo Testamento, 39 livros compilados ali. E Novo Testamento, 27 livros. Né? E essas partes da Bíblia também estão divididas ali. Então, o Antigo Testamento, ele é dividido segundo alguns critérios. Né? Primeiro critério de divisão é apresentado pelo próprio Senhor Jesus. Na divisão do Antigo Testamento, dos livros ali do Antigo Testamento. Está em Lucas, capítulo 24. Ó, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. 24, versículo 44. O Senhor Jesus falou assim: a seguir Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então essa é a primeira divisão que foi feita aqui pelo Senhor Jesus. Né? Então a lei de Moisés, nós temos aqui, a lei dos profetas, que são os livros escritos pelos profetas, incluindo os livros históricos, e os salmos, que representam os livros poéticos ali. Então essa é a primeira divisão que o próprio Senhor Jesus fez aqui, né? Aí, segundo a disposição dos livros, ou seja, de acordo com o que está na sequência disposto ali na Bíblia, nós temos outro critério aqui. Que primeiros cinco livros do Antigo Testamento, escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Chamados de Pentateuco, esses cinco livros. Depois, nós temos os livros históricos aqui. Que, né, são 12 livros, a partir de Josué. Então são Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Então esses 12 livros são livros históricos. Terceiro, tipo aqui dos livros são os livros poéticos. Né? Então vem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. São livros poéticos. E por fim, nós temos os livros proféticos, que são aqueles escritos pelos profetas maiores e pelos profetas menores. Os profetas maiores, 5 livros. Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E dos profetas menores, 12 livros. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E encerra o Velho Testamento com o livro de Malaquias. Então, isso é a segunda disposição dos livros, que eles estão colocados ali no Antigo Testamento. Segundo a estrutura desses livros, a divisão também é a mesma, irmãos. É a mesma que segundo a disposição deles. A única diferença é que o livro de Lamentações de Jeremias, que era colocado como um livro profético, ele é colocado, segundo essa divisão, como um livro poético, porque ele foi escrito em forma de poesia, o livro de Lamentações. E os livros proféticos, nessa divisão, eles são divididos em livros escritos antes do cativeiro de Israel, na Babilônia, durante o cativeiro e após o cativeiro. Né? Então, essa é a única diferença dessa divisão, da estrutura com a divisão da disposição dos livros do Velho Testamento. E o Novo Testamento, mesma coisa, também ele é subdividido aqui. Então, conforme a disposição dos livros do Novo Testamento, e segundo a estrutura, a divisão é a mesma. Aqui elas se coincidem. Então, aqui no Novo Testamento, nós também temos a divisão dos tipos de livros aqui. Então, começa com os 4 evangelhos. Primeiro aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, são 4 evangelhos, irmãos, que aqui retratam, mostram a biografia do Senhor Jesus. Né? O Senhor Jesus precisou de 4 evangelhos para tratar da biografia dele. Né? Graças ao Senhor, de tantas coisas que o Senhor fez quando ele estava aqui na Terra. Né? Desde quando ele se encarnou e até no tempo que ele ascendeu aos céus, né? Junto ao Pai. Graças ao Senhor. E esses 4 evangelhos, irmão, cada um retrata um aspecto do Senhor Jesus. Né? Então, é de acordo com Apocalipse, ali no capítulo 4, que fala daqueles seres. Apocalipse 4, versículo 7. Diz assim, versículo 6. Há diante do trono como um quimar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, e por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, que é o boi, seria. O terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então esses 4 seres viventes aqui, cada evangelho retrata o Senhor Jesus como um desses seres viventes aqui. Então Mateus traz o Senhor Jesus como rei, né, como nós estamos estudando. Né. Ele era um funcionário público, né, ele escreveu Mateus ali com uma visão de governo. Né, então o Senhor Jesus ali é retratado como o rei do reino dos céus. Né, é o leão. O Evangelho de Marcos trata do Senhor como servo, né, que é o novilho aqui. Que o boi, para que é? Né, para servir, para trabalhar, né, puxar o arado, puxar o carro ali. Então é a questão do serviço, o Senhor veio aqui à Terra para nos servir, né? Para servir as pessoas. Né? Senhor Jesus, o terceiro evangelho, Lucas, mostra o Senhor Jesus como filho do homem. Né? Vários versículos ali que falam assim, porque o filho do homem, né? Porque o filho do homem, mas ele se referia a ele próprio, né? Que era o filho do homem, é a natureza humana aqui do Senhor, né? Que é aquele ser vivente com o rosto de homem. E o Evangelho de João, amém. Aleluia pelo Evangelho de João, né? Evangelho da vida, amém. Cheio de vida, trata do Senhor Jesus como filho de Deus, amém. É a natureza celestial, que é a águia. E aqui fala que a águia, quando está voando, né? Não é águia no solo, é águia lá no céu, né? Aí eu fui pesquisar a altura que a águia voa. Achei que eram uns 500 metros, 1 quilômetro, Senhor Jesus. Tem estudos que falam 3 quilômetros, 4 quilômetros de altura, né, a águia pode chegar. Né? Então, realmente, é um voo muito alto. Né? É algo que está celestial, está bem superior a todas as coisas. Né? Esse é o nosso Senhor Jesus. Né? Como nós falamos hoje aqui, né? Ontem foi falar, nós temos que nos transferir do plano terreno para o plano celestial. Né? Nós estamos aqui na Terra vivendo, temos as dificuldades, né? Temos os problemas, mas se nós olharmos para isso no plano terreno, nós não conseguimos vencer. Mas quando nós olhamos para o plano celestial, né, para essa águia, para esse Senhor Jesus que está lá em cima, ele eleva o nível das águas e nós conseguimos, né, dia a dia, vencer aqui, graças ao Senhor. Então, esses quatro evangelhos, os primeiros livros. Depois, nós temos Atos dos Apóstolos, um livro que retrata o início e o desenvolvimento da história da igreja primitiva. Então, mostra como começou a igreja com os apóstolos, né? Que depois que o Senhor Jesus ascendeu, o Espírito foi derramado sobre eles, e eles profetizaram, passaram a pregar o Evangelho. Né? Então, esse é o início da igreja primitiva, é o livro de Atos. Depois nós temos as epístolas, os livros, 21 livros que são as epístolas. Né? Começando com Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1ª, 2ª e 3ª Epístola de João e Epístola de Judas. Termina nas epístolas aqui. E dessas 21 epístolas, irmão, 14, pelo menos, 13 ou 14, né, são de autoria de Paulo, né, do apóstolo Paulo. Né. Hebreus, né, que a gente, tudo indica que foi ele que escreveu também. Então, seriam 14 epístolas escritas por Paulo e algumas Paulo com algum outro irmão, algum colaborador dele ali. Né? E, por fim, nós temos o livro de profecia, que é o livro de Apocalipse, né? que nos mostra os acontecimentos que já estão ocorrendo, né? E ainda os que vão acontecer, mas estão muito próximos. Ó, Senhor Jesus. Então, isso, irmãos, é o critério de divisão dos livros, do Velho e do Novo Testamento. Agora, segundo, o último critério aqui, que é segundo a experiência espiritual do escritor dos livros e dos destinatários. Então, segundo a experiência espiritual dos escritores dos destinatários, tanto do Antigo Testamento como no Novo. Então, esses livros, tanto os do Antigo como os do Novo, eles podem ter sido escritos em forma de história, em forma de experiência, em forma de profecia. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Em forma de história, no Antigo Testamento, são os 17 primeiros livros que nós falamos aqui. De Gênesis, primeiro até Ester. Então, esses 17 livros, eles tratam o quê? Eles são escritos como história. É a história da criação do mundo, da criação de Deus, da criação do homem e do povo de Israel. Então, tudo ali diz respeito com a criação. No Novo Testamento, são os primeiros 5 livros, que são os 4 evangelhos, e mais o livro de Atos, que fala da história da vida do Senhor Jesus e a história da igreja. Né? Então, são livros históricos, né, que contam a história. E para que isso está registrado, irmãos, para nós, essa história? Né? Tem um propósito, né? Romanos 15, 4. Olha por que foi registrado esses livros como a história para nós. Romanos 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Amém, Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui é para o nosso ensino que foi escrito, né? Esses livros históricos. E também 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 6 a 12. Vou ler aqui para os irmãos. Fala, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Isso aqui trata da história lá do povo de Israel, né, no Antigo Testamento. Então, ele faz as advertências. O 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Aí o 8, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram. 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram. 11. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sob quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, irmãos, aqui é para nossa advertência, nesses livros históricos, né? São exemplos, alguns negativos, mas é para que nós não caiamos nesses exemplos, né? Então, isso não só para ensino, mas para advertência nossa. E também os livros que foram escritos como experiência do escritor ali, do autor, né? Que no Antigo Testamento são os livros poéticos, como nós falamos aqui. Os 5, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Né? Eles falam que é da experiência dos autores ali. Jó não conta a experiência dele ali, o livro de Jó? Salmo, né? Davi, conta toda a experiência, tudo que ele passou com o Senhor, né? Aqueles sentimentos que ele tinha, está tudo ali retratado nos Salmos. Provérbios também, Salomão, Eclesiastes, né? Então mostra a experiência do escritor aqui, dos autores, isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, são as 21 epístolas, como eu acabei de falar agora, que mostram o quê? A experiência dos cristãos, não só dos autores, mas como dos destinatários delas, que são, né, os cristãos ali, que são, e elas estão de Romanos até Judas. Então os livros, irmãos, que mostram a experiência ali, ele diz respeito como nós recebemos a palavra. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: outra razão ainda temos nós incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de vós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Amém, Senhor Jesus. Então, diz respeito à maneira que nós recebemos a palavra. Nós podemos receber essa palavra simplesmente como um escrito no papel branco. Mas nós podemos também receber como palavra de Deus. Né? Creio que essa palavra é inspirada por Deus. Né? E Mateus 13, também, o versículo 23. Diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, da forma que nós recebemos a palavra, irmãos, é o quanto nós vamos frutificar. Amém. Né? Porque ele fala aqui, o que ouve a palavra e a compreende. Então, ouvir não é apenas ouvir, irmãos, nós precisamos compreender. Né? Compreender é considerar a palavra. Né? É nós meditarmos na palavra que nós recebemos. Né? Ou seja, praticar a palavra. Né? Então, isso vai determinar o nosso fruto. Se nós vamos dar fruto ou não, dependendo de como nós recebemos essa palavra. Então, esses livros são de acordo com a experiência, né, de recebermos a palavra. E, por fim, os livros foram escritos como profecia, como nós já falamos. Antigo Testamento são aqueles 17 livros escritos pelos profetas maiores e os profetas menores, que vai desde Isaías até Malaquias. Então, são livros proféticos. Né? Eles profetizaram o que ia acontecer, né? A questão do cativeiro ali foi profetizado, né? A retomada ali de Jerusalém, tudo aquilo foi profetizado. E no Novo Testamento, irmãos, é o livro de Apocalipse. Né? Ó Senhor Jesus. Então, 2 Pedro 1,19, fala aqui da palavra profética, né, que nós estamos vendo hoje, não é verdade? O Senhor tem nos suprido com essa palavra, né, irmãos? Ao longo dos anos, todos nesses meses, esses anos todos, né? O Senhor tem nos suprido com a palavra profética, né? Que é aquela palavra que nos dá direção, que nos mostra o caminho a seguir, né? Então essa é a palavra profética, está em 2 Pedro 1, versículo 19. 2 Pedro 1,19. Fala assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Então fala aqui, irmãos, que é como uma candeia, essa palavra, que brilha em lugar tenebroso. Né? Que lugar tenebroso que é esse? É o mundo, que nós sabemos, né? O mundo é um lugar tenebroso, né? Está cada vez mais difícil, né? Mas essa palavra é como uma candeia, né? Graças ao Senhor, nós temos essa palavra que é a palavra profética. É aquelas que nos dá a direção. E Apocalipse 1, versículo 3, também fala da palavra. 1, 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Né? Então fala bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam, né? Essa palavra profética. Ó, Senhor Jesus, então é essa palavra que o Senhor tem nos dado, né? Diariamente, né? Essa palavra de direção, graças ao Senhor por essa palavra. Então a palavra, irmãos, como nós vimos, está na Bíblia. Né? A Bíblia é essa palavra. Nós sabemos também que essa palavra, como o Mário comentou ontem, citou ontem, ela se tornou uma pessoa. Amém? Graças ao Senhor, né, irmãos? Então, ali o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, fala do verbo, né? Do verbo que se tornou carne, aqui, ó. Versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Que é a palavra, na verdade, né? Estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí o versículo 14, e a palavra, o verbo, se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então nós sabemos que é o próprio Senhor Jesus, né? Estava com o Pai, Ele é essa palavra, que se tornou carne, e habitou aqui conosco, e cheio de graça e cheio de verdade. Né? Então essa palavra, irmãos, também se tornou o Espírito da vida. Amém? Graças ao Senhor. Ali em 1 Coríntios 15, 45b, fala, que eu vou ler para os irmãos. Coríntios 15, 45b, fala assim, pois assim está escrito, o primeiro homem Adão, feito alma vivente, o último Adão, porém, é Espírito vivificante. Amém. O último Adão, porém, é Espírito vivificante. Né? Então, é essa pessoa, esse Senhor Jesus, que se tornou esse Espírito. Né? Então, essa palavra é essa pessoa. Né? E João, capítulo 6, versículo 63, ele também menciona essa questão do Espírito. João 6, versículo 63, fala assim, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Amém. As palavras são espírito e são vida, irmãos. Então nós temos que tomar essa palavra como espírito e vida. Né? Para nós, hoje vivemos nesse plano celestial. Né? Precisamos tomar essa palavra em espírito. Né? Porque se nós só lermos, né, no preto e no branco, nós não vamos ter vida. Né? Mas nós precisamos do quê? Tomar essa palavra como vida. Né? Então, graças ao Senhor pela Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.